Muito bem, de volta à programação desta quinta-feira, hoje 16 de abril, 17 graus a temperatura, 21 em Garibaldi. Boa tarde para você que está conectando agora, boa tarde para você que está acompanhando a gente no Café e Cultura desta quinta-feira. Café e Cultura, o mundo das artes passa por aqui. Carlinhos, nosso convidado já está na linha, Carlinhos.
Nosso convidado é uma figura muito importante na moda brasileira e talvez na moda mundial, o estilista Ronaldo Fraga, mineiro. Boa tarde, Ronaldo, tudo bem?
Boa tarde, grande prazer em falar com vocês.
Prazer, nós também, sempre bom conversar contigo, Ronaldo. E vamos logo direto e pensar um pouquinho. A gente está vivendo esse tempo, né, um tempo absolutamente ímpar na história do mundo contemporâneo, e se a moda reflete ou pensa sobre o mundo contemporâneo, o que a moda vai falar sobre esses tempos de pandemia, Ronaldo? O que você acha?
Bom, esse tempo de pandemia, as pessoas têm perguntado muito, assim, o que vem depois disso?
Pois é.
E eu acho muito difícil você dizer o que, arriscar qualquer imagem de futuro, quando, na verdade, nós estamos entrando em tempos escuros agora.
Uhum. Né?
Mas é muito importante que a moda faça a sua meia-culpa, né? Porque a gente vem de um mundo doente, um mundo com fraturas expostas, um mundo que já estava respirando sobre aparelhos, e o estímulo ao consumo para aquilo que as pessoas nem precisavam mais.
Uhum.
Né, numa excessiva produção de lixo. Então, eu acho que nesse momento em que temos que falar em empatia, pensar no próximo, pensar no outro, repensar consumo, repensar práticas de produção e comercialização, eu acho que é o momento da moda sentar e fazer uma meia-culpa.
Uhum. Sem dúvida. É, ela vem justamente de um processo de, né, de um fast tão cruel e tão imperioso, que é justamente isso que você propõe. Renovar os objetivos do que se produz, rever as práticas e pensar em novas estratégias de sobrevivência, até dela como, digamos assim, um instrumento de conversa entre as pessoas, né? Porque... justamente...
Sim.
Fale.
Eu acho que, na verdade, nós já existem algumas bolhas.
Uhum.
Já vinham falando sobre consumo consciente.
Sim.
Sobre produção ético, social, né? Mas eu acredito que, se for, por exemplo, eu tenho estudado muito como que se reinventou o mundo pós gripe espanhola.
Uhum.
E por mais que o mundo tenha mudado, ou nem tanto, sei lá, né, que o tempo seja outro, eu acho que é interessante a gente prestar atenção de como que o homem reagiu pós períodos em que ele esteve muito próximo da morte. Né?
Uhum.
Eu não digo que o mundo vai virar um mundo, é o mundo que vem é um mundo maravilhoso, ideal, onde não existam cretinos, onde não existam os sacanas, os boçais, onde não existe a produção cega, não é nada disso.
Sim.
Mas o fato é que o que estiver associado ao mundo antigo, ele vai ter envelhecido, ele só não vai caber mais nesse outro lugar. Né? Então, estudiosos, sobretudo ingleses, têm discutido muito sobre um novo capitalismo que está vindo a caminho.
Uhum.
É um capitalismo que não deixe de dar uma estrutura mínima para o seu consumidor. E com certeza, depois as pessoas vão lembrar de marcas que se envolveram com esse momento, com essa causa. Né? Porque, claro, determinadas marcas têm ali o valor do trabalho de alguém. Né? Dedicação, envolvimento, risco, investimento. Mas não podemos esquecer que nenhuma marca existe se não existir o consumidor, se não existir o trabalhador. Então, o momento agora é dessas marcas fazerem algo também para o país. Né? E vão ficar nessa expectativa, porque eu acho que não cabe falar em cor, não cabe falar em forma, não cabe falar em roupa.
Pois
né?
É.
A conversa agora é outra.
Ronaldo, então, quando tu me permites, quando você falou sobre a reinvenção achei extremamente interessante essa configuração de... rever o capitalismo, porque um dos grandes vilões do capitalismo é justamente a moda, né? A grife, sim, a marca, a loja. Talvez o topo do capitalismo seja o investimento nesse sentido. Esta reconfiguração, essa reavaliação, passa em talvez as grifes, parte delas ou parte do consumidor?
Olha, eu acho que cada tempo e cada país tem a sua marca de consumo, porque existe quem a consome.
Sim.
Uhum. Né? Então, que isso vai partir é do consumidor.
Uhum.
Eu acho que é o consumidor que vai ter que fazer essa diferença. E quando falam que vai vir aí uma crise econômica, vai vir uma crise econômica, mas eu não sei se isso é de todo ruim. Sabe? Talvez esse seja o momento de resgate com práticas que estavam esquecidas, com pequenos comerciantes, sabe? Com aquela figura, a costureira que trabalhava na esquina,
consertando
roupa.
Aham.
Né? A figura que trabalhava ali consertando fogão, né? O sapateiro. Né? Então, assim, talvez, pode ser que volte humanize mais essa história.
Essa palavra estava aqui, estava me passando
pelo...
Devemos humanizar as nossas relações, humanizar os processos, humanizar os conceitos, talvez, Ronaldo, seria uma reflexão.
Já vinha dando sinais de cansaço. Uhum. Sabe, quem que aguenta essa coisa do shopping pasteurizado, onde tudo é igual, tudo tem o mesmo apelo?
Pois é.
E a moda é um dos grandes pontos, né, Ronaldo? Acho que a moda, ela realmente pode ditar um caminho diferente dentro do capitalismo, porque você mesmo lembrou, muito bem lembrado, o capitalismo já extrapolou as suas paredes, aí não tem mais para onde ir, né? Pior do que isso, acho que não tem mais. E agora é essa reinvenção mesmo.
Uhum. Agora vamos pensar que o que é a moda? Porque a gente está falando de duas coisas distintas. A indústria da roupa,
uhum,
da produção em série,
uhum,
tá? E a moda propriamente dita, que é aquilo que fala do desejo de uma época.
E da reflexão sobre um tempo e das histórias
que... É um reflexo do tempo, que é um reflexo no retrovisor do tempo.
Aham.
Uhum. Então, nesse lugar, onde eu acho que ela é mais interessante, é onde ela vai deixar pistas para que no futuro os nossos desejos do vestir agora possam funcionar como pista para que as pessoas entendam o que a gente estava passando.
Uhum. Né? E ser reflexo daquilo que se vestiu como ideia, como comportamento, como tendência sobre as relações humanas possíveis para a sobrevivência, digamos assim, do conjunto das pessoas no planeta, né?
Por exemplo, a Vogue Itália desse mês, ela traz uma capa que para mim já nasce icônica.
É verdade.
É uma capa totalmente branca.
Branca, né?
E na carta do editor, ele falou, quando essa revista já estava pronta, ela não fazia mais sentido.
Uhum.
Ela já estava velha, não fazia mais sentido falar de roupa, não sabia, falava, fazia mais sentido colocar uma imagem em capa. Imagens nós tínhamos muitas. E quando começou a pandemia aqui no Brasil, eu me lembro que eu vi um caderno de domingo, de uma grande rede de jornal de circulação nacional, onde tinha um editorial de moda sugerindo os looks para a quarentena. E eu olhava aquilo e falava assim, vocês entenderam o que está acontecendo? Não é nada disso.
Pois
é. Nada disso que se discute agora.
Chega até a dar um susto, né, Ronaldo?
Né? Total. Agora, vamos entender também que nós temos muito o que aprender. E um mundo que já vinha doente, né? Um mundo que já vinha, como podemos colocar, respirando, um mundo que já estava respirando por aparelhos, simplesmente o remédio ele vai ter que ser amargo.
Uhum.
Né? Essa mesma moda, essa mesma indústria da moda, da moda brasileira, que cresceu na década passada, cresceu falando, levantando a bandeira de diversidade, de sustentabilidade, né, de discussões humanistas, essa mesma moda ajudou a eleger esse traste de governo que está aí, essa aberração de governo que está aí.
Né? Então, aliás, para tua informação, que... viu, Ronaldo, não sei se tu já está sabendo, mas neste momento o pronunciamento do ex-ministro da Saúde, Mandetta, que foi demitido na tarde de hoje.
Olha que beleza. Tá vendo? Toda hora tem uma notícia ótima.
É. É só para então, contribuir com o teu bom humor hoje de tarde, viu?
É, então, assim, eu, na verdade, eu vou dizer que a minha depressão foi quando essa figura ganhou. Porque é um absurdo. E 99% da indústria da moda brasileira deu sustentação a esse projeto fascista. Uhum. Sabe? Que falava justamente, quando eu via marcas, e esses donos de marcas, que na década passada ganharam benesses do governo para fazer desfiles, exposições na Europa, nos Estados Unidos, e agora estava elegendo. E aí a moda brasileira, eu falei assim, não tem a moda brasileira. A moda brasileira tem silêncio. Tipo assim, ela fica como espectadora, porque quem ganhar, ela vai para o lado.
Sem dúvida. Ronaldo, nós vamos para... Ronaldo, nós temos compromisso com a rede agora. Eu tenho 2 minutinhos aqui para encerrar o programa e eu não posso perder nem o Carlinhos, né? A chance, a oportunidade de um fechamento teu sobre uma expectativa. A gente sabe, ninguém sabe, na verdade, o que vai acontecer depois dessa pandemia. Ela vai passar, ninguém sabe quando. Mas qual é a tua expectativa enquanto estudioso da moda, enquanto...
Enquanto
cidadão e estudioso, e dizer um estudioso ser humano, porque a moda se reinventa, assim como o ser humano também se reinventa. Qual é a tua expectativa aí, Ronaldo, pra gente fechar?
Olha, eu não falo de futuro, eu acho que o futuro é incerto, você fala do dia de hoje, uhum, tá? Com o que temos hoje, porque se eu olho pro futuro, eu vejo um holocausto brasileiro.
Pois é.
O holocausto se falando. Uhum. Então aí, nesse lugar... Não é só a indústria da moda que perde, não. É a indústria como um todo, mas perderemos vida.
Uhum.
Então essa que é a grande história. Eu acho isso muito triste.
Certo. Fica aí o convite para...
Mas como tudo passa,
tudo passa.
Também vai passar.
Com certeza. E fica o convite para os ouvintes acompanhar pelo teu Insta, o Café com Estilistas. São papos maravilhosos.
Café com Estilista, que todos os dias eu gravo às 8 e posto entre 9 e 10.
Certo.
E é o momento de respiro.
O Disuzu Angel foi emocionante, Ronaldo. O Disuzu Angel obrigado. Foi emocionante. Parabéns, tem sido papos lindos. Muito obrigado.
Lá, espero vocês todos os dias lá no meu café. Tá
obrigado, Ronaldo. Um abraço.
Ronaldo, obrigada.
Forte abraço. Até.